Fato em Foco.
Estamos de volta com o seu Estação CBN. Agora, para a gente falar de saúde, gente, de um assunto muito sério. Nós estamos no março, conhecido também pela cor azul marinho, que é o mês de conscientização ao câncer colorretal, o terceiro tipo mais comum no Brasil. A gente vai conversar sobre esse assunto com o doutor, com o médico oncologista John Luiz Loureiro Maciel. Doutor, bom dia, tudo bem?
Bom dia a todos.
Esse é o terceiro tipo mais comum no Brasil, né, de câncer, e segundo o Instituto Nacional de Câncer, estima, inclusive, o surgimento de 41 mil novos casos por ano no país. Explica pra gente, doutor, o que é o câncer colorretal?
Assim, a incidência do câncer, ela tem muito a ver com os hábitos de vida. Esses hábitos de vida estão ali, alimentação, atividade física e um pequeno percentual de genética, né? Então, em torno de 10 a 15% é genético, e o restante, em sua maioria, são esses hábitos. Uma alimentação cheia de embutidos, uma alimentação com excessos de álcool, que fazem com que hoje a gente tenha uma exposição muito grande e uma incidência maior de câncer. E graças ao avanço da medicina, a gente também consegue ter mais diagnósticos. Antigamente nós tínhamos menos diagnósticos e hoje em dia a gente está se deparando com mais notícias. Hoje é mais frequente você conversar com alguém que já tenha um familiar ou um amigo que já tenha tido câncer.
Pois é, o que é, né, o câncer colorretal?
O câncer colorretal é uma delimitação do câncer quando ele está ali entre o cólon, que é o intestino grosso, e o reto. E o ânus, né? São essas três porções do intestino, uma parte mais baixa do intestino, e que ele tem um comportamento que, na maioria das vezes, no quadro inicial, ele não apresenta sinais e sintomas, o que faz com que o nosso paciente acabe chegando um pouquinho tardio ao nosso consultório com um diagnóstico, ou mesmo com que ele pegue e deixe para segundo plano. Ah, eu estou com uma anemia. Eu já tive pacientes tomando bolsa de sangue durante 6 meses, tomava bolsa de sangue porque tinha anemia. Quando ele chegou comigo, vim tomar uma bolsa de sangue. Eu, por quê? Não, vim tomar uma bolsa de sangue. E na investigação, paciente de 70 anos, era um câncer que ele tinha. Então, a má informação, ela acaba fazendo com que esse paciente chegue mais grave, com uma doença mais avançada.
Doutor, é uma doença que não manifesta sintomas, né?
Todo câncer, na fase inicial, ele pode ser assintomático. Você pode ter um nódulo na mama e não sentir o câncer, você pode ter um nódulo no intestino e não sentir. Para que você possa começar a ter sintomas, essa doença, ela tem que, vamos imaginar, a luz do intestino, onde as fezes passam, ela tem que ter uma obstrução. Então, o crescimento seria um crescimento de 40%, 50%, 60% para que possa mudar o hábito intestinal. Só que as pessoas, elas não têm a atenção. O sinal vem. Eu evacuava a cada 2 dias, eu evacuava diariamente, e agora estou fazendo a cada 5 dias. O que aconteceu? E aí, essa pergunta, quando a gente tem uma interrogação, a gente tem que ir atrás da resposta.
E muitas situações que as pessoas consideram normal e que já é um sintoma da doença?
Sim. Anemia. Anemia é um sintoma, é um sinal laboratorial comum, evidente, que a gente, sempre que o paciente tem uma anemia, a gente tem que investigar. Ele tem uma insuficiência renal, ele tem um câncer, ele tem uma falta de vitamina. Para cada caso, um tratamento. Então, a gente precisa ir atrás desses sintomas. Uma evacuação com sangue. A gente não pode trabalhar com suposições. Ah, eu fiz cocô com sangue, pode ser que seja uma parasitose. Pode, ok. Mas você tem que investigar. E aí a gente fala sobre o diagnóstico, né, do câncer de cólon retal, que é através da colonoscopia. É um exame que vai dar o diagnóstico e vai possibilitar também o paciente de já iniciar um tratamento, até das lesões que são pré-malignas, antes do câncer ser formado.
Doutor, antigamente, pelo menos alguns tipos de câncer chegavam a afetar as pessoas, mas na fase mais, a partir dos 60 anos ali. Hoje, a gente já vê, é até comum a gente ver jovens sendo acometidos pela doença. É o caso também do câncer colorretal, e também afeta pessoas, independente da idade, jovens, pessoas mais maduras.
O câncer, de forma geral, ele vai afetar as pessoas mais idosas. Por quê? Imagine qualquer, vamos pensar numa caneta. Se você clicar a caneta uma vez, duas vezes, ela não vai quebrar. Se você fizer isso 1000 vezes, a tendência dela quebrar é maior. As nossas células, ela, com o passar do tempo, elas têm várias modificações, elas sofrem várias agressões do meio da alimentação, da obesidade, como eu falei. E com o passar do tempo, o câncer, ele é mais incidente a partir de certas idades. O câncer de cólon, ele é mais incidente acima dos 50 anos. Contudo, cada vez mais a gente encontra pacientes mais jovens, porque eles estão se expondo à bebida a partir dos 15, 14 anos. Isso é comum dentro do meu consultório. Tive semana passada um tumor gástrico com 29 anos, essa semana um tumor de cólon com 27 anos. Então, existem sim diagnósticos em pessoas mais jovens, que também acabam chegando mais tardio porque não olham esses sinais e sintomas.
Pois é, no que as pessoas devem ficar atentas, né, doutor? Para prevenção, ou pelo menos para chegar a tempo no consultório, né, no médico.
Anemia, sempre que você tiver anemia. Pacientes com sangramento, seja em qualquer idade, quando você tem histórico familiar, quando você tem desconforto, dor abdominal, dor pélvica ou mudança do hábito intestinal. Todos esses são sinais e sintomas dos quais você deve buscar uma visita, uma consulta ao clínico, ao oncologista clínico ou mesmo a um cirurgião para uma avaliação.
Deve acender ali um sinal de alerta.
Exato.
Diagnóstico, esse exame é o exame mais específico, mas eu posso começar pelo básico.
O exame para diagnóstico do câncer colorretal é a colonoscopia. Ela é um exame que vai entrar um aparelho com uma câmera na ponta e essa câmera vai conseguir visualizar todo o trânsito intestinal. Lá ele vai diagnosticar até lesões pré-malignas, como eu falei, que seriam como se fossem verrugas intestinais. Essas verrugas, com o passar do tempo, têm uma probabilidade de evoluírem até o câncer. Então lá ele já consegue tirar uma verruga dessa, tirar essa lesão, que é um pólipo. Você está tratada, você não terá câncer, porque você já tirou a lesão pré-maligna.
Ou durante o exame é possível.
Durante o exame já é retirado. Uhum. E esse material sempre tem que ir para uma análise patológica, para poder vir o resultado e dizer para a gente se era câncer ou se era uma lesão pré-maligna. Como a colonoscopia deve ser realizada por um profissional habilitado, a gente tem uma dificuldade no nosso estado. Existe um exame um pouco mais simples, não é o ideal, mas que você pode fazer uma pesquisa de sangue oculto nas fezes. É um exame de fezes mais simples, que vai para o laboratório procurar sinais de sangue. Se você tiver um sinal no exame de pesquisa de sangue oculto positivo, você deve fazer uma colonoscopia. Acima de 50 anos, você deve fazer pelo menos um exame de colonoscopia.
Com sintomas ou não?
Ou sem sintomas.
Seria uma forma de prevenir a doença.
A gente fala muito em câncer sobre prevenção. Algumas coisas a gente não consegue prevenir de fato. A gente não consegue prevenir o câncer de mama. Uhum. Mas a gente consegue prevenir o câncer de colo de útero, da mesma forma, através do PCCU. E a gente consegue prevenir o câncer de cólon retal através da colonoscopia, quando a gente tem essas lesões pré-malignas.
A letalidade, assim, o câncer colorretal, ele mata muito?
Mata. Mata porque o paciente, como eu falei, ele fica um ano com sangramento e ele já vem após um ano.
E quando a gente procurar ajuda.
Demora demais, porque ele minimiza os sintomas. Eu perdi 5 quilos, eu estou sangrando há um ano. Então, essa falta de atenção para os sinais e sintomas que a doença já vem dando, que o corpo já vem dando, traz um paciente para uma doença mais avançada. Quanto mais avançado, maior é o tratamento que a gente tem que realizar. É um cirurgião oncológico, é um oncologista clínico, às vezes radioterapia. E esse tratamento, ele precisa ser encadeado da forma mais rápida possível para a gente aumentar o potencial de cura.
Doutor, aqui a gente tem uns comportamentos, vamos dizer assim, meio que cultural, né? Eu tenho anemia desde criança, é normal. A gente já se dá um diagnóstico dizendo que não é nada grave. Qual é a orientação que o senhor dá para essas pessoas, né? Que vão, vamos dizer, simplificando sintomas que elas sabem que podem indicar alguma coisa grave, que elas tratam como normal.
Olha, eu vou dar um exemplo assim meu. Um belo dia eu fui evacuar e aí eu senti que ficou uma nodulação no ânus. Um dia, dois dias, três dias, uma semana com aquilo. Uma nodulação que não some, fui num proctologista. Era uma hemorroida. Ok, tratei, acabou a história. Em compensação, eu tenho um paciente com a minha idade, que com sangramento intestinal durante um ano, que quando chegaram na consulta, que eu fui fazer uma avaliação, eu já percebi pela consulta que se tratava de uma doença avançada. Talvez se ele tivesse tido a mesma iniciativa que eu tive, ele estaria hoje curado. E esse paciente com 29 anos faleceu. Então, o tempo, o intervalo entre o sinal, né, o início dos sintomas e quando você vai buscar ajuda faz toda a diferença. Então, anemia, por quê? Sempre você tem que, eu digo para os meus pacientes, pergunte, o paciente sai e não pergunta para o médico, às vezes o médico deixa de informar, então pergunte, doutor, por que eu tenho anemia, por que eu estou tomando isso, para que eu estou fazendo isso, e não está contente, não está feliz, peça uma segunda opinião, é muito válido você pedir uma segunda opinião, porque você está tratando de um bem maior que a sua vida.
Eu não sei se é geral, doutor, mas, por exemplo, tratar pacientes idosos é um pouco mais complicado, porque tem o fator teimosia. Eles deixam de tomar a medicação porque eles culpam a medicação por um mal-estar, né? Ah, não, isso não me fez bem. Como se o não fez bem para ele fosse mais grave do que o que ele está tratando. Orientação para essas pessoas também.
Tá. Primeira coisa é essa relação médico-paciente. Então, se você não abrir para o paciente a oportunidade para ele tirar as dúvidas dele, para que ele possa entender por que que eu vou fazer esse exame, por que que eu tenho que fazer uma colonoscopia, qual é o risco, falar de forma sincera, né, o que que pode acontecer com a evolução de uma doença não tratada, para que ele possa se sentir confortável e entenda essa indicação. Trabalhar com essa relação médico-paciente, às vezes trabalhar com o psicólogo do lado também, porque o idoso, ele tem as crenças, ele tem toda a vivência dele, ele tem o hábito dele. Eu como conservo a minha vida inteira? É uma coisa que a gente briga com nossos pacientes. Embutidos e enlatados aumentam o risco de câncer de cólon. Então, na nossa população aqui no norte, a alimentação, ela é baseada nisso.
Esse consumo ainda é muito alto.
Muito. Nos interiores, que a gente não tem energia, a comida com excesso de sal, essa exposição, ela também aumenta o risco de câncer. Então, é essa relação, é essa conversa, é esse esclarecimento para que o paciente possa se sentir participante do tratamento também. Uhum. Ah, eu vou fazer um exame porque o doutor mandou. Não, eu vou fazer um exame porque eu estou sangrando e eu preciso saber por quê. Então, a gente precisa dividir, compartilhar até a responsabilidade.
Tem muita vergonha nessa relação, doutor, dos pacientes, né? Em trazer o que está sentindo ali naquele momento, né? Para o consultório, para o médico especialista.
Existe uma vergonha e
tanto rodeio ali e não consegue dizer exatamente o que ele está dizendo, não sei se por medo ou se por vergonha, né?
A gente tem que estar com a pergunta na ponta da língua. Então, o paciente chega lá dizendo que está com dor na perna. E aí, como é que está o xixi, o cocô? Está tranquilo? Está fazendo bem? Tem algum desconforto para dormir? Às vezes o paciente, ele tem sinais e sintomas que ele não reconhece, ele acha que é normal. Doutor, não, eu sempre faço cocô com sangue. Não, peraí. Então, assim, você tem que indagar, tem que questionar e tirar sempre dessa questão da normalização. Normalização, ah, eu tenho uma dor aqui e essa dor é normal. Não, por que você tem dor? Então, a gente precisa cada vez mais trazer uma oportunidade dessa de falar para a população que existem os sinais e sintomas. A gente lá no privado, eu atendo em média 8 pacientes por hora. No público, eu atendo 15. Então, até o tempo é limitado. Só que a gente tem que conseguir, nesse intervalo curto, passar o máximo de informações. E aí, a gente tendo a oportunidade de estar falando aqui para a população, isso pode acender um sinal de alerta lá na casa de alguém agora e ele dizer, caramba, eu preciso de uma colonoscopia. E essa é a ideia.
Pois é, até pouco tempo a gente não ouvia casos dessa natureza. Agora não, agora já é um pouco mais comum, já está um pouco mais frequente, né? Inclusive, para fazer exames como esse, que são mais específicos, né? Existe muito mais solicitações atualmente.
A gente não tinha profissionais, tantos profissionais habilitados quanto a gente tem hoje. Então, o paciente até tinha sintoma, mas tinha que sair de Macapá para fazer esse exame fora. Uhum. E aí ele ficava, agravava, morria e não se sabia qual era o diagnóstico. Então, como eu estou lhe dizendo, o exame, ele é um exame rápido, em torno de 15 minutos, mas ele necessita de uma sedação. Então, precisa de um anestesista ao lado. É um exame que tem uma certa complexidade, um preparo. Eu vou fazer isso num paciente de 70, 80 anos, ele vai ter que ter um quadro de diarreia para limpar bem o intestino. Então, tudo isso faz com que não seja também tão fácil o acesso ao exame.
Olha, a gente conversou aqui com o doutor especialista. Obrigada, viu, doutor, pelas informações. Então, um alerta de uma alimentação saudável, né, nessa fase inicial, nessa prevenção e, claro, qualquer sintoma, imediatamente buscar um especialista.
Muito obrigado pela atenção e um bom dia para todos.
Obrigada, bom dia.